Alô, amigos da Rádio Dos Votos, programa Conversa que Interessa já está chegando em sua edição de número 60, que maravilha! Vamos chegar ao 100 rapidinho, hein, Ana Paula? Estou aqui nos nossos estúdios com o Cabo Dias, que vai se apresentar e falar o que é que ele está fazendo aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos.
Eu sou o Cabo Dias, do Corpo de Bombeiros, sou socorrista, tenho uma certa experiência e uma vivência na questão de emergência médica pré-hospitalar. Destinei a parte da minha experiência e da minha vivência no Núcleo de Resgate de Emergência Médica Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros. A autenticidade maior dessa experiência é a vivência da praticidade dos atendimentos em acidente que nós fazemos no dia a dia. Isso faz com que a gente enriqueça esse conhecimento e consiga retransmitir algumas coisas sobre primeiros socorros e de uma forma abnegada à comunidade, fazendo com que seja transparente a questão do acesso à informação nessa parte de primeiros socorros. Essa questão da prevenção de primeiros socorros é uma questão que tem que ser passada de uma maneira bem simples, principalmente aqui na entidade Instituto dos Cegos. E nós do Corpo de Bombeiros temos uma parceria, o Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros e o Instituto dos Cegos têm uma parceria, e essa parceria faz com que seja enriquecido o Instituto dos Cegos na questão do ensinamento de primeiros socorros para o seu público. Sabemos que é um público de necessidade especial e devemos adotar um atendimento, o ensinamento de uma maneira que seja simples e de uma forma que possa ser de entendimento para esse público. Então, primeiros socorros, a gente vai ter que trabalhar de uma maneira que possa o público da instituição, né, a entender o que seja o processo de primeiros socorros.
Certo, então, um curso de combate a incêndio e primeiros socorros. Essa parceria começou, se não me engano, desde o ano passado, né? As primeiras turmas, você estava me falando aqui em off, você tinha pouca experiência com relação ao deficiente visual, né? Hoje em dia você já está se capacitando também nesse aspecto, nesse feedback, né? Tanto você está passando para os nossos alunos todos os seus conhecimentos, como eles estão passando também as necessidades especiais que nós temos. Neste tocante, Cabo Dias, quais foram as principais dificuldades encontradas nos primeiros momentos?
Ao ser convidado a participar da parceria como professor da disciplina de primeiros socorros, eu fiquei um pouco receoso. Cheguei aqui sem saber um pouco da metodologia dos alunos e estava realmente receoso. Mas, em todo o transcorrer do curso, realmente eu fui descobrindo o potencial que está guardado dentro de cada aluno e que são pessoas abnegadas, são pessoas que têm um potencial muito forte, que a gente percebe claramente que não tem um rancor, que não são impotentes e que estão querendo aprender e se renovar os seus conhecimentos, a sua capacidade, para não ser um ser indefeso, inútil na sociedade. Isso fez com que eu despertasse o interesse e gostei de participar, tanto que você colocou a questão, a gente já teve aqui do ano passado, ministrando um curso de primeiros socorros, e estamos aqui renovando agora em 2005, voltando novamente com mais duas turmas, e cada vez mais isso faz com que a gente procure melhorar, procure dar o melhor de si para poder satisfazer a necessidade do aluno, que é o conhecimento. Isso a gente nota perfeitamente, porque são pessoas potentes, têm um potencial guardado dentro de cada um. Descobri e fez com que eu melhorasse o meu receio, e hoje eu estou bem melhor, estou mais tranquilo em estar contribuindo com a questão de primeiro socorro para esse público, que é um público especial, um público que ajuda, que faz com que a troca de experiência, porque o ensinar não é a questão só de você retransmitir, sim somar o conhecimento. E a experiência que os alunos têm por a sua vivência de vida e esse potencial que está guardado dentro de cada um é que faz com que a gente melhore a cada momento essa questão do ensinamento.
Vou pegar o gancho do ensinamento e vamos criar algumas situações aqui para que os nossos amigos do Conversa que Interessa possam já adquirir alguns conhecimentos também. Certa vez, um dos nossos alunos, aconteceu um acidente com ele na própria casa, que alguém colocou algumas cerâmicas, que ia fazer, parece que uma reforma no piso da casa, né, em determinado local, e não foi informado disso. Então, ao chegar em casa, em determinado momento, se estava só nesse momento, ele machucou-se, né, cortou, né, que aquela cerâmica, ela corta mesmo, então ele teve um grande sangramento. Qual seria o procedimento dos primeiros socorros em uma situação como esta?
O primeiro socorro para hemorragia é um só. A dificuldade aí é como se trata de um deficiente visual, mas o tratamento é um só, é estancar a hemorragia. Então, se tem um sangramento, se tem uma lesão, um ferimento que está sangrando, o tratamento é você fazer um curativo de contenção de hemorragia. Isso é interessante porque durante o curso de primeiros socorros a gente percebe que os alunos eles realmente não dominam essa questão da contenção da hemorragia. Eles, às vezes, desconhecem esse processo, esse procedimento. E dentro de uma lógica, dentro de uma praticidade, dentro de uma medida prática, de ensinamento prático, você ensina o aluno a fazer uma contenção. Você tem, para conter a hemorragia, você pode usar, no mínimo, 4 tipos de curativos de contenção de hemorragia. Isso é realmente ensinado para o aluno e ele, numa situação de emergência, acaba por despertar esse tratamento. E se esse aluno que teve um corte, e se ele conhecesse essa questão do tratamento que é a contenção da hemorragia, certamente ele aplicaria ou ensinaria uma pessoa que até desconhece a questão da contenção da hemorragia e com certeza o problema iria ser sanado, porque a hemorragia é a perca de sangue, é um vazamento, extravasamento de sangue. E se você deixar esse sangue extraviar do seu organismo, certamente você irá ter complicações sérias. E o aluno que passa pelo curso de primeiros socorros, curso básico, ele vai despertar essa curiosidade em entender que a hemorragia vai realmente causar um problema sério. E a verdade é que você tem que conter, fazer uma contenção para que o sangue não seja extraviado do seu corpo e não fique em deficiência no sistema cardiovascular. Isso perfeitamente é percebido pelo aluno quando participa do curso de primeiros socorros. Nessa situação específica que você está colocando, do ferimento, o processo é fazer a contenção da hemorragia. Então, se nós temos uma hemorragia, essa hemorragia deve ser contida. E como é que se pode proceder para fazer a contenção da hemorragia? Se dispõe, no mínimo, de 4 curativos que você pode efetivar a ação para conter a hemorragia. Primeiro seria, se você percebe, se você nota que o ferimento tem realmente um sangramento, você colocaria a sua própria mão em cima do ferimento, poderia colocar a mão em cima do ferimento, logicamente que isso teria que fazer uma antiasepsia, lavar o local bem lavado, né? E colocar a própria mão em cima do ferimento para conter a hemorragia. Ou se você não quisesse colocar a mão diretamente em cima do ferimento, que aí a gente está utilizando o curativo direto, você poderia usar o curativo compressivo, é pegar um pano limpo, colocar em cima do ferimento e fazer uma bandagem em cima desse ferimento, fazer uma compressão em cima desse ferimento, tá certo? Outro curativo que a gente poderia adotar para a questão da hemorragia, do ferimento que está saindo, o sangue, é o ponto de pressão. Nós temos artérias próximas a um ferimento, principalmente quando um ferimento é a nível de artéria, você pode localizar perfeitamente esse ponto de pressão e acima do ferimento fazer uma pressão em cima dessa artéria para evitar com que o sangue tenha fluxo até o local que está lesionado. E por último, somente por último, seria um torniquete, que inclusive está até sendo abolido esse torniquete, que só se faz em amputação total de membro, mas o mais indicado é a questão do curativo direto, do curativo compressivo e do ponto de pressão. Isso sem esquecer de que sempre tem que fazer uma limpeza, uma antiasepsia do local, preferência se tiver soro, você passa, lava com soro e procede os curativos para que seja estancada aquela hemorragia.
Vamos agora abordar a questão das fraturas, ou não, né? Às vezes você pode ter um escorregão, sofrer uma queda e não ter nenhuma fratura. Imagine que alguém, principalmente os deficientes visuais, né, topa em alguma coisa e caia, certo? Imediatamente, a intenção da gente é se levantar o mais rápido possível, né? Então, qual seria a sua orientação com relação a uma queda que se deve fazer neste momento, né, que sofreu essa queda, dentro de uma orientação que você passa aos seus alunos lá no curso?
Em relação ao curso, todo o transcorrido do curso, nós procedemos à questão de todo o ensinamento de primeiros socorros. Como sempre tem o começo e você profere esse começo, onde a gente vai colocar a questão das avaliações, avaliação primária, onde é a primeira coisa que você deve proceder, e as avaliações secundárias, que é onde entra essa questão das fraturas, né? Então, o aluno, ele sai realmente preparado, sai informado de como proceder um acidente, como é que ele processa, porque dentro dessa praticidade, dentro dessa prática que ele vai executar dentro do curso, ele vai entender como é que você processa todo o tratamento para uma pessoa que sofre um acidente. Então, tem um começo, você processa, tem uma sequência que você tem que sequenciar, que é chamada avaliação secundária, né? E tem a avaliação primária e tem a avaliação secundária, onde entra a questão da, justamente essa questão que você está colocando, que é a questão das fraturas, né? Ao detectar uma fratura, ou mesmo a suspeita de fratura, onde você realmente nem tem a certeza que está fraturado, por um inchaço, um hematoma, tá certo? Uma crepitação do osso, uma deformidade do membro, uma dor intensa que você está sentindo no local, o melhor remédio que se aconselha para a ação da fratura, para a atitude de primeiros socorros, é a imobilização. Você tem que imobilizar a fratura. A fratura tem que ser imobilizada, independente de ter ou não ter fratura. Se tiver fratura, você imobiliza. Se não tiver, você está suspeitando de uma possível fratura e também imobiliza. Então, toda a parte que foi lesionada, que sofreu uma pancada, foi machucada, deve ser imobilizada, estabilizada. Não deixar ter rotação, movimentação, porque se tiver a fratura, poderá ser agravada essa fratura e o tempo de regeneração, de reconstituição, vai ser muito mais demorado. Então, na dúvida, tem ou não tem fratura, está machucado, está doendo bastante, então imobiliza, o remédio é fazer imobilização. E nas emergências médicas pré-hospitalar, a gente sabe que tem um material adequado que é feito a imobilização, para fazer a imobilização. Já no meio externo, né, fora esse serviço, é um pouco mais difícil, a gente não tem um material acessível, adequado. Mas e aí, o que você pode fazer? Pode improvisar em material. Material você pode pegar uma caixa de papelão, um jornal, uma revista, uma telha, tala, madeira, tá certo? E fazer a imobilização do membro que está afetado para não deixar agravar aquela situação. Então, toda fratura, toda parte de membros, ou superior, ou inferior, até a própria cabeça, está machucado, bateu, está doendo, então aconselha-se que faça a imobilização, a estabilização daquela parte que está lesionada. E isso é visto no curso, a gente pratica essa ação de imobilização e o aluno sai com certo conhecimento em questão de imobilizar.
Cabo Dias, com relação agora a choques elétricos, quais os procedimentos primários?
A questão do choque, quando nós trabalhamos na questão do primeiro socorro, é sempre verificado a questão está muito associada a uma possível parada cardiorrespiratória. Então, a preocupação básica é sempre verificar os sinais vitais dessa pessoa. Sempre ao chegar no local, onde a gente adota as medidas de segurança, antes de fazer o atendimento da vítima, da pessoa que sofreu o acidente, tem uma preocupação muito grande em relação à segurança do local onde se processou o acidente. E só então, a partir dessa avaliação do local, da segurança, para você, para a vítima e para as pessoas que estão ao local, é que vai se efetivar a questão da ação de primeiros socorros, ou seja, o atendimento em si, né? E antes a gente tem que se precaver dos equipamentos de proteção individual, a cinemática do trauma, o tipo de acidente, aí a gente já sabe que foi um choque. Só então é que você processa se há o atendimento, a abordagem à vítima. E a preocupação sempre no choque é a questão da parada cardiorrespiratória. Então, quando você vai processar uma avaliação primária, você vai sempre verificar se leva a essa vítima uma parada cardiorrespiratória, porque se perdeu os sinais vitais básicos, a respiração, a circulação, a pressão arterial, o socorrista ele deve estar preparado para tentar aplicar um suporte de reanimação a essa pessoa que sofreu essa parada cardiorrespiratória, né? E o choque não é diferente, pode levar imediatamente uma pessoa que leva um choque elétrico, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória. E o socorrista ele deve processar o suporte básico de vida de reanimação. Os cuidados em relação ao choque elétrico, é a vítima lá no local, está no local, se ainda está com a corrente elétrica, né, você tem que ter cuidado, entra na questão da segurança do local, onde antes de processar esse atendimento, de abordagem à vítima, você tem que tirar os fios que estão sobre ela, tá certo? Isolar o local, retirar a vítima da corrente, tá certo? Desligar o registro. Se não tem acesso, se não dá para desligar o registro, não tem como retirar a vítima do local, chama-se a COEL, se for o caso, para desligar o poste. Mas essa preocupação da segurança tem que ser vista com muita cautela, porque só pode fazer esse procedimento de abordagem à pessoa que sofreu o choque depois que você retira da corrente. Porque se você tocar na vítima que está em descarga elétrica, você também sofre uma descarga elétrica. Aí não é interessante, porque acontece um outro acidente, são duas pessoas acidentadas e não vai existir o socorro. Então, essa questão da segurança, principalmente quando se refere ao choque elétrico, tem que ser muito bem vista, porque você, a primeira atitude é tirar os fios que estão sobre a vítima, e então você processa a atitude de primeiro socorro. E sempre vai estar voltado nessa questão da parada cardiorrespiratória, onde você deve aplicar o suporte básico de vida, né? E também procurar, depois, se a vítima realmente não tem a parada cardiorrespiratória, procurar lesões, queimaduras, porque o choque sempre deixa queimadura, somente quando é um choque em maior intensidade, deixa queimadura, deixa uma entrada, deixa uma saída, e fazer curativo seco em cima desses ferimentos das queimaduras de choque elétrico, né? E a gente percebe muitas vezes a questão do descaso, assim, vamos dizer, do problema que leva ao choque, é muitas vezes uma fiação, que somente nas comunidades carentes, uma fiação com fios descascados, né? As tomadas baixas, onde as crianças têm acesso a colocar prego ou qualquer outro material que realmente leva a ter descarga, né? Então, essa preocupação tem que existir, porque isso leva realmente a pessoa a sofrer uma descarga. E uma descarga sempre pode estar associada a uma parada cardiorrespiratória. Se não tiver uma pessoa que esteja próxima para aplicar um socorro, um suporte básico de vida, com certeza pode ser fatal.
Na realidade, os primeiros socorros começam quando a gente tem mais cautela em não potencializar os prováveis acidentes, né? Então, com esses cuidados. Ô Cabo Dias, se os nossos ouvintes quiserem mais informações, existe algum endereço eletrônico, um site do Corpo de Bombeiros, para onde eles poderiam enviar essas perguntas?
Ok. Em relação à informação, vamos disponibilizar, como eu estou aqui sempre no Instituto dos Cegos, vamos disponibilizar o acesso aqui do Instituto, que é sac.org.br. Então, qualquer informação, quem quiser mandar correspondência, estamos aqui pronto, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa simplicidade, em tentar retransmitir a informação, passar a informação que esteja dentro do nosso conhecimento.
Inclusive, vocês podem até, quando endereçarem a pergunta relacionada a essas questões que a gente está tratando aqui, mande em meu nome, né, Paulo Roberto Cândido, que eu repasso para o Cabo Dias todos os e-mails que possam chegar com essas perguntas. Cabo Dias, nós agradecemos, né, profundamente a participação abnegada, né, desde do curso do ano passado, né, até agora e posteriormente, futuramente. A gente entende que essa parceria só vai trazer ganhos para a sociedade como um todo.
É verdade. A finalização do curso do ano passado foi uma coisa que ficou guardado na mente da gente que eu não, particularmente não esqueço. Essa parceria do Estado do Ceará, do Corpo de Bombeiros e da SAC, na verdade essa parceria foi um sucesso, graças à sensibilidade do nosso governador, Dr. Lúcio Alcântara, do nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Duarte Frota, e do nosso grande amigo, Dr. Valdo Pessoa, que realmente tiveram a atitude de trazer para dentro desta casa um curso de primeiro socorro para o seu público. E graças a essa sensibilidade, hoje nós conseguimos ter grandes amigos aqui, e esses amigos são os nossos alunos, que têm o maior carinho por nós, e que, graças a Deus, são pessoas que têm, como eu já falei, um potencial muito grande, e que faz com que, dentro desse potencial, faz com que a gente consiga, cada vez mais, melhorar o nosso trabalho, a nossa retransmissão de conhecimento, e dando em si a nossa contribuição social para este público. Isso é um grande valor, isso vai ficar marcado dentro desse aspecto da socialização, do ensinamento de primeiros socorros e dentro da contribuição para a nossa sociedade.
E não poderíamos esquecer também dois nomes bastante importantes neste processo, que é o Tenente Cristiano e o Cabo Dias, que foram os dois homens que chegaram aqui na SAC e colocaram em ação esta realidade desta parceria. Obrigado, Cabo Dias, obrigado ao Corpo de Bombeiros, obrigado ao Governo do Estado do Ceará, obrigado à Sociedade das Ciências Cegos, obrigado Ana Paula, obrigado Alexandre Almeida, isso foi mais um Conversa que Interessa. Obrigado também pela sua audiência.
Ajuda-nos, Senhor.